Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 8 de julho de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Regulamentação da reforma tributária deve ser destaque do plenário da Câmara nesta semana. Representantes de conciliadores judiciais pedem lei sobre remuneração para atividade. Familiares e deputados defendem que tratamento de doenças genéticas tenham isenção de impostos. Câmara aprova projeto que obriga a SUS a distribuir fitas com girassóis para deficiências ocultas. Votação da regulamentação da reforma tributária deve ser o destaque do plenário da Câmara nesta semana. Saiba mais com o repórter Cid Queiroz.
A regulamentação da reforma tributária entra na sua fase decisiva. O projeto que trata das regras gerais do novo imposto sobre valor agregado teve o seu relatório final apresentado pelo grupo de trabalho criado para analisar a proposta do Poder Executivo. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, o texto tem condições de alcançar os consensos necessários para a sua aprovação.
Há uma sensibilidade do grupo de ter feito bastante correções aí, de melhorando técnica legislativa, revogando algumas leis, ajustando alguns parâmetros, atender já muitos setores importantes para o Brasil, para o desenvolvimento do país. E nós vamos aí deixar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, para provavelmente na quarta ou quinta da semana que vem, nós fazermos a votação no plenário da Casa.
Lira antecipou que a outra proposta, que trata da regulamentação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, só deve ser votada no início de agosto.
Do outro projeto, os membros já estão dizendo que já está pronto. A partir de amanhã nós vamos conversar, mas eu acho que, para não haver mistura entre os temas, esse segundo projeto só deve ficar mesmo para o segundo semestre, logo no retorno em agosto.
E projetos que tiveram urgências aprovadas podem também fazer parte da pauta do plenário. O que institui o programa de microcrédito e renegociação de dívidas dos pequenos empresários, o Acredita Brasil. O que prorroga incentivos para a produção de energia limpa com o objetivo de conter o aumento na conta de luz. E o que altera o Código do Processo Civil para permitir a comprovação de feriado local para efeitos de cumprimento de prazos na Justiça. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Governo sanciona novo programa para a indústria automotiva e taxação de pequenas compras no exterior. A reportagem é de Silvia Munhato.
O presidente Lula sancionou com 4 vetos a lei que institui o programa Mobilidade Verde e Inovação, o Mover, e prevê a taxação de produtos importados de até 50 dólares. Medida provisória editada após a sanção estabelece que a taxação deve começar em 1º de agosto. O Mover prevê incentivos financeiros de 19,3 bilhões de reais em 5 anos e redução do imposto sobre produtos industrializados para estimular a pesquisa e o desenvolvimento de soluções tecnológicas sustentáveis, como a produção de veículos com menor emissão de gases do efeito estufa. O relator da proposta, que deu origem à nova lei, deputado Átila Lira, do PP do Piauí, ressaltou que a criação do Mover é de extrema relevância para a economia brasileira.
O Brasil já foi um dos maiores produtores de veículos do mundo e hoje ela está em 8º, 9º lugar, então ela precisa voltar a ter essa posição importante para o país. É um setor que historicamente tem um grande número de empregados, hoje atualmente 1,5 milhão de empregos.
Para terem acesso aos incentivos do Mover, as empresas devem ter projetos aprovados pelo governo e aplicar percentuais mínimos da receita bruta com bens e serviços automotivos na pesquisa e no desenvolvimento de soluções alinhadas à descarbonização e à incorporação de tecnologias assistivas nos veículos. A habilitação valerá até 31 de janeiro de 2029 e as empresas já anunciaram investimentos de 130 bilhões de reais. A taxação de produtos importados de até 50 dólares foi incluída no projeto pelo Congresso. No ano passado, o governo federal isentou de imposto de importação as compras internacionais de pessoas físicas abaixo de 50 dólares, contanto que a empresa vendedora aderisse ao programa Remessa Conforme. Os estados unificaram a cobrança de ICMS de 17% sobre essas vendas. Esse movimento foi feito porque as empresas estavam usando uma regra de isenção que deveria beneficiar apenas a remessa entre pessoas físicas. Após negociações com o governo, a nova lei institui um imposto de importação de 20% para as mercadorias de até 50 dólares, com o objetivo de dar mais competitividade ao produto nacional. Acima de 50 dólares e até 3 mil dólares, o imposto será de 60%, com um desconto de 20 dólares no tributo a pagar. O governo vetou o dispositivo que permitia a importação de veículos de autopeças em situação tributária mais favorável que o produto nacional, afirmando que a importação de autopeças contraria o interesse público. Em medida provisória, porém, mudou a redação para permitir a importação apenas de carros prontos. Também foi vetado o item que limitava em 10 anos a idade máxima dos bens usados e importados dentro do mover. Para o governo, a limitação proposta pode restringir a diversificação e ampliação do mercado automotivo brasileiro em relação à adoção de novas tecnologias. Outro veto retirou o dispositivo que estabelecia tributação menor para caminhões equipados com motor que utilize gás natural armazenado. Segundo o governo, a alíquota atual do IPI é zero para todos os veículos de transporte de mercadorias. O quarto veto foi aplicado à destinação de benefícios fiscais para instalação de postos de abastecimento de gás natural e outras fontes energéticas de baixa emissão de carbono. O governo justificou o veto, alegando que os recursos do programa devem ficar focados em novas tecnologias automotivas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara aprova projeto que obriga a SUS a distribuir fitas com girassóis para deficiências ocultas. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara obriga o Sistema Único de Saúde a distribuir gratuitamente cordões de fita com desenhos de girassóis para identificar pessoas com deficiências ocultas. As deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato, como é o caso do transtorno do espectro autista ou da surdez, entre outras. A fita com desenhos de girassóis já é usada em vários países do mundo como símbolo para identificar esses casos. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a importância da proposta para as pessoas que têm alguma deficiência oculta.
Ao não ter essa deficiência visível, acaba sofrendo constrangimentos e o não entendimento de que essa pessoa usufrua dos direitos que as pessoas com deficiência já conquistaram neste país. Da prioridade em vários locais, vários espaços, enfim. Então, é muito importante que nós possamos assegurar este cordão dos girassóis.
O projeto que obriga o SUS a distribuir gratuitamente cordões de fita com desenhos de girassóis para identificar pessoas com deficiências ocultas já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Carrinhos de supermercado adaptados são mais um passo para a inclusão de pessoas com autismo. A repórter Maria Neves acompanhou o debate em que a medida foi defendida na Câmara.
Participantes do debate na Câmara sobre a oferta de carrinhos de compra adaptados a pessoas com autismo ressaltaram a importância da medida para todas as pessoas com deficiência. A fundadora do movimento Terapia de Mães Atípicas, Larissa Lafayette, explicou que alguns autistas costumam adotar um comportamento chamado e-looping. Eles fogem de forma muito rápida. Com os carrinhos adaptados, segundo disse, as mães vão poder fazer as compras de supermercado com mais segurança.
Dentro de 2 minutos, autistas fazem e-looping, eles somem. E somem de uma forma muito rápida, ninguém encontra mais. Essa questão faz com que muitas mães não levem seu filho para lugar nenhum, nem para os supermercados, porque não tem acessibilidade aos supermercados. Uma vez que tiver isso, os supermercados vão estar atraindo um público novo, que são as mães atípicas, as famílias atípicas, e todos vão ganhar com isso.
Larissa Lafayette ressaltou ainda que a medida será importante para toda a comunidade comunidade de pessoas com deficiência, como as mães de criança com paralisia cerebral, por exemplo. Autor do requerimento para a realização da audiência pública, o deputado Glaustin da Focus, do Podemos de Goiás, destacou que, de acordo com as pesquisas atuais, de cada 33 crianças que nascem, uma será diagnosticada com autismo. Nesse contexto, para o deputado, oferecer acessibilidade é questão de responsabilidade social.
Oferecer carrinhos de compras adaptado é um passo crucial para tornar os estabelecimentos comerciais mais acessíveis e inclusivos. Não se trata de apenas mais uma obrigação legal, mas uma oportunidade de demonstrar compromisso com a responsabilidade social e a inclusão.
Glaustin da Focus é relator do projeto que obriga os supermercados e estabelecimentos similares a oferecer carrinhos adaptados a pessoas com autismo. Pelo texto da deputada Renata Abreu, do Podemos Paulista, todo estabelecimento com 1.000 metros quadrados ou mais terá de ter pelo menos 5% de carrinhos adaptados. Para o vice-presidente jurídico da Associação Brasileira de Supermercados, Maurício Ungari, no entanto, esse percentual de 5% é muito elevado. O representante dos supermercados argumentou que no Brasil estima-se que existam entre 2 e 3 milhões de pessoas com autismo, o que representaria um pouco mais de 1% da população do país. Com isso, defende que boa parte dos carrinhos adaptados ficaria ociosa. Já a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressaltou a importância de que o projeto estabeleça sanções para os supermercados que não oferecerem os carrinhos adaptados. Do contrário, na opinião da parlamentar, a lei não será efetiva e irá reinar a impunidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Familiares e deputados defendem que produtos necessários para o tratamento de doenças genéticas tenham isenção de impostos para facilitar o acesso de quem precisa. Os detalhes com Verônica Lima.
Especialistas e parlamentares defenderam em evento na Câmara a isenção de impostos para as fórmulas e os alimentos lipoproteicos destinados a terapias nutricionais em razão de doenças genéticas. Fórmulas elaboradas e alimentos lipoproteicos integram a terapia nutricional obrigatória nos casos de doenças como a fenilcetonúria, detectada pelo teste do pezinho. Hoje são cerca de 3 mil pessoas em tratamento no Brasil. O debate na Comissão de Saúde foi realizado a pedido da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, presidente da Subcomissão Permanente de Políticas Públicas para o Transtorno do Espectro Autista, Doenças Raras e Demais Neurodiversidades. Durante a audiência pública, a presidente da Associação Mães Metabólicas, Simone Arede, citou situações em que muitas vezes os pacientes só conseguem os produtos depois de acionarem a justiça.
A gente pretende que esses alimentos e essas fórmulas entrem na reforma tributária. Para que tenha isenção, de preferência zero. Para quê? Para que esse paciente tenha um acesso melhor e para o governo também poder comprar, vai ficar mais barato.
A deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, que mediou a audiência pública, concordou com Simone Arede e disse que atuará pela isenção tributária. Hoje, os impostos somam cerca de 50% do preço na importação de alguns daqueles itens. A parlamentar afirma que as sequelas das doenças devem ser levadas em conta.
É muito mais barato, gente, comprar, fornecer, facilitar a entrada e o comércio desses alimentos. Uma pessoa com problemas cognitivos ou com cegueira ou com qualquer outra sequela que essa doença deixe, vai custar muito mais caro para o SUS.
A terapia nutricional deve ser seguida durante toda a vida no caso das pessoas cujo organismo tem dificuldade no processamento de proteínas. Caso contrário, há risco de lesões cerebrais, de perdas cognitivas e, em alguns casos, até de vida. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Verônica Lima.
Participantes de audiência pública cobram um protocolo nacional para melhorar o atendimento a pessoas com deficiência diante de eventos climáticos extremos. Reportagem de Laís Menezes.
As recentes inundações no Rio Grande do Sul destacaram algumas dificuldades enfrentadas no resgate de pessoas com deficiência em situações de risco. As demandas dessa população foram debatidas em audiência pública da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara. Convidados e parlamentares demonstraram preocupação com a falta de um protocolo nacional para a proteção de pessoas com deficiência em casos de tragédias ambientais. O deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, que convocou a reunião, disse que os profissionais responsáveis pelo resgate e os que preparam o acolhimento das vítimas devem ter um treinamento atualizado para atuação em desastres como o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ele argumentou que é preciso levar em consideração todas as especificidades das pessoas que vivem com alguma deficiência, para que elas recebam o tratamento adequado. O parlamentar explicou que a forma como os estados e municípios lidam hoje com a atualização de dados sobre pessoas com deficiência não é eficiente.
Infelizmente, é de forma voluntária. Os municípios e os estados podem aderir ou não. E esse que é o problema. Muitos municípios, muitos estados, né, não aderem a esse protocolo. Então tem que garantir que todos os estados, o Distrito Federal e os municípios façam adesão automática a um protocolo para antecipar que em caso de algum desastre as pessoas com deficiência venham aí a sofrer menos, porque tem toda uma preparação, tem todo um acesso aos dados, todo um treinamento por parte da sociedade civil, dos órgãos de governo.
A secretária nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Ana Paula Feminella, acrescentou que a comunicação emergencial também deve ser trabalhada com a sociedade civil, para que, em casos de tragédias, a falta de informação não seja mais um fator determinante para a sobrevivência de alguém. Ela dá um exemplo que presenciou durante as enchentes no Rio Grande do Sul.
Uma vizinha avisou pelo Twitter que havia uma família que estava com uma adulta surda e autista que não queria sair da sua casa, correndo risco, então, da família inteira ir a óbito, né, nessa situação. E a gente encaminhou para a Defesa Civil. E foram lá e conseguiram recuperar, né? Até o atendimento num abrigo. Uma pessoa cega num abrigo, num espaço que ela não sabe em que contexto ela está, porque ela saiu do território onde ela tem já mapeado as coisas dela.
Para Juliana Moretti, do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, as mudanças climáticas, o crescimento desordenado das cidades, a degradação do meio ambiente e o aumento da vulnerabilidade de comunidades em todas as regiões do país exigem do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil respostas que contemplem também a garantia dos direitos humanos e condições dignas às vítimas de desastres. No encontro que discutiu a situação das pessoas com deficiência em casos de tragédias, Wellington Prado e demais debatedores ressaltaram a urgência da aprovação de um fundo nacional voltado para a pessoa com deficiência, a fim de garantir recursos para a adoção obrigatória de uma política nacional de proteção integral a essa população. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Representantes de conciliadores judiciais pedem lei sobre remuneração para atividade. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações.
O trabalho dos conciliadores é remunerado apenas em alguns estados e não conta com regras claras para isso, nem quanto ao valor recebido. Existe um projeto aprovado na Câmara que está em condições de ser votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que acrescenta um dispositivo ao Código de Processo Civil para que a gratuidade da justiça não inclua o trabalho do conciliador ou mediador nas audiências que excederem o percentual de audiências não remuneradas que são previstas em lei. O pagamento ficaria a cargo da União ou Estado, conforme o caso, de acordo com a tabela fixada pelo Tribunal. A mediação e a conciliação são métodos alternativos de solução de conflitos. O objetivo é prestar auxílio a qualquer cidadão na tentativa de solução de um problema, sem a necessidade de uma decisão judicial. A juíza federal Rosimeire Gonçalves lembra que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu em 2010, como política da instituição, a criação de centros de conciliação no sistema de justiça e previu a necessidade de auxiliares com formação de 2 anos de graduação e um curso no Tribunal de Justiça para fazer esse trabalho. 5 anos depois, o Código de Processo Civil reforçou a ideia da conciliação na justiça. Os tribunais ficaram de regulamentar a remuneração, o que não aconteceu até hoje.
A conciliação, ela dá voz ao cidadão, ela traz o cidadão para dentro do processo. Na conciliação judicial, você trazer o cidadão para o processo e ouvi-lo para a solução do conflito, e ele dialogar para a solução do conflito, você está dando um ganho significativo na cidadania. E os custos reduzidos de todo o sistema. Então você reduz custo, você dá ganho de cidadania, você soluciona a lide com maior rapidez, que é o que a sociedade deseja, e você não remunera essas pessoas, né? Então tem um contrassenso aí.
A juíza federal coordena o Centro de Conciliação da Seção Judiciária do Distrito Federal e diz que nos últimos 6 anos, de janeiro de 2018 a maio deste ano, houve 6 cursos de formação para mediadores com carga horária de no mínimo 40 horas. A exigência de 80 horas de trabalho gratuito e estágio. Foram formados 176 conciliadores no período. Apesar da necessidade de 80 deles para o centro de conciliação funcionar, apenas 18 atuam, por falta de estímulo. A presidente da Associação dos Mediadores de Árbitro do DF, Francilma Alves Mendonça, afirma que o Tribunal de Justiça do DF está formando uma comissão para avaliar o assunto. E lembra que, em alguns estados, os conciliadores são remunerados, o que é confirmado pela presidente do Sindicato dos Mediadores e Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais de São Paulo, Márcia Cristina da Silva, que afirma que o grande desafio é criar uma política pública que atenda o país inteiro. Na Justiça Federal, o conciliador trabalha de graça. Na Justiça Estadual, alguns estados definiram uma forma de pagamento simbólica para mediadores e outros estados atribuem às partes o pagamento, menos quando é beneficiada pela justiça gratuita ou por defensoria.
O DF, por exemplo, não paga nada. O Estado de São Paulo, quando as partes não são beneficiárias da justiça gratuita, ela custeia o processo, ela paga o mediador. Às vezes tem inadimplência, mas quando a parte vem pela justiça gratuita, aí o mediador não recebe nada. E tem comarcas que considera todo mundo justiça gratuita e não paga nada. O Ceará, por exemplo, paga um valor em torno de 50, 60 reais e condiciona muitas vezes ao êxito.
Ela afirma que processos que poderiam levar 7 anos são resolvidos rapidamente graças ao trabalho dos mediadores de conflito. Existe uma resolução do CNJ que criou tabela nacional para mediação. A juíza auxiliar da presidência do STF, Trícia Navarro, disse que um levantamento feito em 2020 apontou que dos 32 tribunais estaduais e federais, apenas 14 tinham regulamentado a remuneração de mediadores. O desestímulo faz com que haja 10 mil mediadores cadastrados em São Paulo, mas apenas 2 mil atuem. O presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a análise do projeto sobre remuneração de conciliadores judiciais, quando a proposta for aprovada no Senado e voltar para a Câmara.
Então, a reivindicação que está sendo apresentada é de avaliação de um projeto de lei que trata especificamente da remuneração naqueles casos específicos onde existe gratuidade e justiça. E nesses casos, então, é fundamental que os tribunais de justiça assumam essa despesa.
Na audiência pública, o juiz federal Daniel Marchionati informou que o Conselho da Justiça Federal vai analisar um projeto que trata do custo para nacionalizar a remuneração dos mediadores. O debate na Câmara foi solicitado pela deputada Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Instituto Nacional do Câncer e sociedades médicas divergem quanto à ênfase no rastreamento de câncer de pulmão. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes sobre a polêmica durante reunião com deputados.
Em audiência na Câmara dos Deputados, o Instituto Nacional do Câncer e a Aliança contra o Câncer do Pulmão, formada por 6 sociedades médicas, divergiram quanto à ênfase ao rastreamento entre as estratégias de enfrentamento à doença. Atualmente, o câncer de pulmão é o 3º mais incidente entre os homens e o 4º entre as mulheres. São cerca de 32 mil novos casos por ano no Brasil e 1 milhão e 700 mil no mundo. Cerca de 90% dos casos estão associados ao fumo e os sintomas começam a aparecer em estágio avançado da doença, geralmente acima dos 50 anos de idade. Por esses motivos, o diretor-geral do INCA, Roberto de Almeida Gil, fez defesa enfática das campanhas de controle do tabagismo e de diagnóstico precoce como única forma de lidar com o aumento dos casos em decorrência do envelhecimento da população.
Que a gente em nenhum momento acredite que fazer rastreamento nos leve a minimizar a questão da prevenção primária. Ela é que é determinante na redução da mortalidade. E a gente tem que ter muito cuidado que a nossa rede de atenção hoje não está preparada para lidar ainda nem com a doença avançada. A gente tem muitos gargalos, que é um programa de rastreamento. Não venha a estrangular todo um sistema hoje que já está muito estressado.
Segundo Gil, o rastreamento possui potenciais benefícios e riscos. Também há preocupação com o índice de resultados falso positivos em pacientes com tuberculose e problemas problemas semelhantes. Por outro lado, o diretor do INCA ressaltou que as políticas públicas de prevenção reduziram a incidência da doença de 35% para 12%, acompanhada de queda na mortalidade, sobretudo entre os homens, desde 2005. Já o presidente de honra da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Carlos Gil Ferreira, admitiu a relevância das campanhas de conscientização, mas disse que as estratégias de rastreamento são janela de oportunidade para o enfrentamento da doença. O diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, Daniel Bonomi, lembrou que as práticas antigas de raio-x e exame de escarro foram substituídas por tomografia computadorizada de baixa dose, com resultados positivos para diagnóstico e tratamento.
O mundo tecnológico avançou demais e o investimento com tomografia de baixa dosagem, tomografia, gente, na pandemia tá aí, né, e mostrou que a gente tem tomografia suficiente. Basta mudar a dosagem, é simples. E o rastreamento é o começo de uma melhora na medicina respiratória.
Representantes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem citaram evidências científicas de que o rastreamento antecipa diagnóstico e reduz a mortalidade. As Sociedades Brasileiras de Patologia e de Radioterapia também integram a Aliança contra o Câncer de Pulmão, com apoio da Associação Médica Brasileira. Organizadora do debate, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, já é autora de proposta que restringe a comercialização de cigarro eletrônico e acaba de oficializar um projeto de lei com normas para o rastreamento da doença.
Cada tipo de câncer tem suas especificidades. Esse projeto vai estabelecer as diretrizes de rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de pulmão. Hoje nós já temos as leis que tratam desse assunto sobre outros tipos de câncer, mama, próstata.
Durante a audiência, médicos apresentaram experiências bem-sucedidas de rastreamento de câncer de pulmão em hospitais de São Paulo e do Rio Grande do Sul, inclusive com pacientes do Sistema Único de Saúde. Em nome do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, César Neves, do Paraná, defendeu a prevenção e também mostrou entusiasmo com as estratégias de rastreamento.
Nós temos que ter uma atenção primária, com olhos vigilantes para sintomas muitas vezes incipientes, para fazermos a prevenção. E não temos dúvida que o rastreamento precoce vai mudar a história natural dos pacientes e aliviar também os cofres do combalido do sistema público, que gasta muito mais em tratamentos em fase adiantada e medicina paliativa.
Neves também defendeu a regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, com reforço no papel da atenção primária. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Gláucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-789080.
Câmara é notícia.